A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, ouvinte. Conforme eu anunciei agora há pouco, estou de volta e apresento a partir de agora a edição desta sexta-feira do programa Justiça para Todos da Amapar. Hoje nós recebemos aqui no estúdio da M630 o advogado Pedro Piovesan e nós vamos conversar com ele sobre as tendências e os desafios para as pequenas e microempresas no Brasil. Boa tarde, doutor Pedro Piovesan, seja muito bem-vindo.
Boa tarde, Patrícia, boa tarde, ouvintes da Paraná Educativa.
Muito obrigada por estar aqui na edição de hoje, né, para conversar um pouco com a gente a respeito da atual situação das micro e pequenas empresas. Bom, para começar, doutor Pedro, eu gostaria que o senhor falasse para nós, que o senhor destacasse aqui para nós o atual cenário brasileiro para os pequeno e microempresários.
O que a gente pode observar no dia a dia, mexendo com isso, é a pulverização de informações. Com isso eu quero dizer justamente o fato de que o empresário, quando ele vai abrir uma empresa no país, ele precisa lidar no mínimo com três entidades do governo diferentes, né? Uma é a prefeitura, a outra é a Receita Federal e a outra é a Junta Comercial. Cada um desses, dessas entidades envolvidas no registro, a depender do estado, obviamente, tem um portal específico com um formulário específico que deve ser preenchido de uma maneira também toda própria, de acordo com o seu próprio manual, certo? E, às vezes, também, quando você tem algum problema, o número de telefone a que se deve recorrer é diferente e não precisa muito para poder levar em consideração que isso, para um empresário que está abrindo um negócio agora, que deveria estar prestando atenção, na verdade, em desenvolver os seus produtos e serviços, pode dar um belo nó na cabeça logo de início quando ele está querendo iniciar sua empresa.
E esses não são os maiores desafios, não é?
O que a gente pode... Bom, com relação à divisão, ela existe, ela atrapalha, mas também existem também outros itens que também podem incomodar um pouco esse início de vida da empresa. Trabalhando com nesse setor, a gente acaba colecionando algumas histórias e, enfim, existem algumas exigências que devem ser levadas em consideração. Uma delas é o fato, por exemplo, de que todas as páginas de um documento que são levadas a registro em uma junta comercial precisam ser rubricadas por todas as pessoas que assinam. Quer dizer, em alguns momentos você tem empresas com mais de 10 sócios, por exemplo, todos eles precisam rubricar todas as folhas daquele documento. Se um deles deixa de rubricar, é possível que o documento não seja aceito. Vai ser necessário retirar ele da junta comercial, levar até o responsável pela assinatura e pedir para que ele faça novamente a rubrica com uma caneta de mesma cor. Além disso, às vezes o problema não é nem que a pessoa esqueceu de fazer a rubrica, mas fez no lugar errado. Já faz um tempo, o rodapé de todos os documentos precisa ficar livre de qualquer tipo de rubrica, risco, rasura, no mínimo 5 centímetros da parte final de todas as páginas.
Sim.
Se houver qualquer risco ali também, às vezes a pessoa vai rubricar justamente e se esquece desse detalhe e faz algum risco ali, pronto. Aquela página não pode mais ser utilizada, vai ser preciso imprimir novamente e pedir para que todas as pessoas também rubriquem, se não for a página de assinatura, né? Então você precisa assinar novamente.
Podemos dizer para os ouvintes que o excesso de burocracia ainda tem atrapalhado os empresários de uma forma geral?
Não, com certeza. Bom, acabei de dar dois exemplos aí de problemas que o empresário pode enfrentar quando ele está abrindo a sua empresa. Além deles, eu posso citar também, ainda não existe uma regra clara com relação à necessidade do reconhecimento de firma, por exemplo, que é quando você pega a sua assinatura e leva até um tabelionato, um cartório, para que o cartório erário reconheça que aquela assinatura é sua. Não é muito claro quando esse procedimento ele é necessário ou não. E além disso, também tem a questão da abertura da conta bancária de uma companhia anônima, por exemplo. Ao contrário do que muita gente pensa, a corporação, quer dizer, a empresa não precisa ser gigantesca para poder ser uma sociedade anônima. E um dos requisitos que a lei exige para que essa empresa seja aberta é de que 10% do dinheiro que vai ser inicialmente disponibilizado pelos sócios para aquela empresa seja depositado em uma conta bancária. Essa conta bancária, ela não é uma conta corrente, ela é uma conta interna da agência. E para achar alguém que sabe fazer essa conta, é complicado. Algumas agências são especializadas no atendimento ao cliente empresarial, sim, têm esse conhecimento, e outras não. A normativa do banco também não é muito clara com relação a isso. Então, às vezes, é preciso recorrer, né, a alguém que seja acostumado com esses procedimentos para poder resolver qualquer problema que se encontra.
Uhum. Como que o governo federal tem atuado, doutor Pedro, perante esse cenário?
Positivamente, eu acredito, principalmente com a criação do portal da Rede Sim, né, pela Receita Federal, e pela criação do portal Empresa Fácil aqui no Paraná. A Rede Sim, ela foi um sistema criado pelo governo federal justamente para concentrar as informações de todas essas entidades que são envolvidas, né, no registro de uma empresa. Como eu acabei de citar, no mínimo vão ser envolvidos a Prefeitura, a Receita Federal e a Junta Comercial. Existem outras entidades que também podem estar, vão de alguma maneira ou outra integrar esse sistema, o Fisco Estadual, o Alvará, os bombeiros. E o que a Rede Sim faz é concentrar todas essas informações num portal só, aqui no caso, no Paraná, o Empresa Fácil. Então você não precisa recorrer a diferentes formulários eletrônicos, a diferentes páginas na internet, uhum, basta acessar o Empresa Fácil. E por meio desse único sistema, vai ser feita a apresentação de todas essas informações e no final é feito o registro da empresa, isso garantindo que não haja nenhuma inconsistência entre os diferentes sistemas. Antigamente você tinha muito disso, de informações que eram colocadas no sistema da prefeitura, que eram inconsistentes com aquelas que eram depois informadas na junta comercial, e para resolver isso era, enfim, um grande problema, né? E hoje em dia não, o sistema, quando ele identifica alguma impendência com relação a isso, ele já bloqueia e impede que você prossiga o teu registro sem antes resolver aquela inconsistência.
Uhum. Então, com relação agora à digitalização dos serviços públicos, quais são as tendências, doutor?
A maior tendência que a gente observa é a utilização cada vez maior de certificados digitais como alternativa ao reconhecimento de firma. Existem informações nossas que o governo dispõe, são protegidas por sigilo bancário ou fiscal, que não podem ser disponibilizados para qualquer pessoa, somente para a gente ou para pessoas que foram atualizadas por nós, foram autorizadas por nós.
Uhum.
O que o certificado digital permite é acessar, então, esses portais, essas páginas da internet que o governo disponibiliza para prestar essas informações e informar que você é a pessoa autorizada a ter acesso a elas por meio do certificado digital, que funciona, no final das contas, como um reconhecimento de firma. É uma chave que você vai inserir no sistema para poder, enfim, ter acesso a essas informações. Falando dessa maneira, parece muito abstrato, mas o certificado digital, enfim, ele vem de diferentes maneiras, mas a maneira mais didática é no formato de um pendrive. Então, você é muito parecido com um pendrive, você não pode armazenar nada nele, mas se você vai até uma empresa certificadora, que é cadastrada para poder fazer esse tipo de coisa, pede um certificado digital, ele é vinculado ao seu CPF pessoal e qualquer coisa que você faça com ele nesses diferentes sistemas vai ser vinculado ao seu nome. Isso garante a segurança da transação de informações e permite que você faça vários serviços que antes eram necessários serem feitos somente, que eram necessariamente feitos pessoalmente ou por meio da assinatura com reconhecimento de firma, e hoje podem ser feitos através da internet, né, utilizando o certificado digital.
Uhum. Então, essas transformações afetam positivamente as pequenas e microempresas.
Com certeza. Diminui toda a contingência, né, envolvida,
uhum,
nesse processo.
Uhum. Gostaria que o senhor falasse também o que é o serviço Junta Digital da Junta Comercial do Paraná.
O Junta Digital, ele é um serviço que foi lançado pela Junta Comercial em 2017, que permite, desde esse ano, o protocolo de processo por meio 100% digital. Quer dizer, você, ao invés de imprimir o seu, você prepara o seu documento, geralmente você pega então esse arquivo, imprime, uhum, e coleta as assinaturas de todos os signatários e daí encaminha isso para a junta comercial. Agora não vai mais, desde então, desde 2017, não é mais preciso fazer isso para alguns tipos de empresa, certo? Você simplesmente pega esse arquivo, carrega ele num formato PDF no portal da junta comercial e a partir daí todas as pessoas que vão assinar esse documento podem se valer de um certificado digital para poder fazer isso. E é preciso levar em consideração que o Junta Digital foi lançado em 2017, mas agora, em 2019, esse tipo de registro vai passar a ser obrigatório. Para quem quiser ter acesso a mais informações, pode entrar no portal da Junta Comercial. Lá existe uma nota específica com relação a isso. Mas, em resumo, existe um cronograma nesse ano para que, entre junho e agosto, empresários individuais, empresas individuais de responsabilidade limitada, enfim, chamadas EIRELIS, e sociedades limitadas, somente para que elas somente possam fazer os registros delas no junta comercial por meio desse sistema 100% digital. Quer dizer, a partir de agosto, teoricamente, todos os empresários individuais, as empresas individuais de responsabilidade limitada, as ERLIs, e as sociedades limitadas, só vão conseguir fazer registros na junta comercial de documentos que foram assinados com certificado digital por meio desse portal da junta comercial, o Empresa Fácil.
Uhum. De qualquer maneira, vai facilitar a vida dos pequenos e microempresários.
Sim,
né?
Sim, talvez. Inicialmente você vai ter que providenciar um certificado digital, mas esse procedimento não é muito difícil, não é muito complicado. E a partir desse momento, você vai conseguir utilizar o certificado digital para N outros serviços do governo, desde o comércio exterior, hoje em dia, ele é quase inteiramente realizado por meio de certificados digitais, mas você também pode, por exemplo, assinar documentos, contratos, por meio de certificado digital. Não precisa mais encaminhar o documento, o contrato assinado para o cliente, coletar assinaturas, reconhecer firmas. Hoje em dia, existem serviços especializados nisso. Você carrega o arquivo, muito parecido com aquilo que é feito pela agente comercial, na internet, informa o endereço de e-mail das pessoas que vão assinar aquele documento, e a partir daquele momento, a pessoa que é assinada, que deve assinar, recebe uma mensagem dizendo que o documento já está disponível para ser assinado. Ela vai conectar o certificado digital dela, vai habilitar, dependendo do tipo, e o documento é assinado. Pronto, o contrato tem validade jurídica, foi assinado e já pode ser utilizado pelas partes como se tivesse sido assinado fisicamente. O que, enfim, facilita, representa um ganho enorme de tempo para o empresário que não pode perder, idealmente não deveria perder tempo com burocracia, mas sim aprimorando os seus serviços e produtos.
Uhum. Como os empresários podem, então, se antecipar a essas novas tendências?
Bom, primeiramente, levando em consideração o prazo dessa nova normativa da junta comercial, quer dizer, esse período de transição entre junho e agosto, a partir do qual a utilização de certificados digitais vai ser obrigatório, né? Como eu repito, somente para esses tipos de empresa, quer dizer, empresário individual, empresa individual de responsabilidade limitada, ERLI, e sociedade limitada. Para as outras, a princípio, não há nenhuma alteração. E além disso, obviamente, adquirindo um certificado digital, né, em uma entidade cadastrada para isso. Existem N, várias delas, com vários preços e opções. Então, é só fazer uma pesquisa e selecionar aquela oferta que seja mais vantajosa.
Uhum. Para quem tem interesse em abrir uma pequena ou microempresa, doutor Pedro, como começar?
Inicialmente... O que deve ser apontado é investir na sua própria ideia, né? No final das contas, o empresário ele vive para o serviço e para o produto que ele vai oferecer e não para a burocracia. Então, idealmente, o que eu recomendo é que as pessoas primeiramente pensem nos serviços e nos produtos que elas vão indicar. Agora, como advogado, levando em consideração, tendo um ponto de vista, enfim, do ponto de vista jurídico, né, o que a gente recomenda sempre é pensar muito bem no contrato que o empresário vai apresentar para o seu cliente. Às vezes isso não é uma preocupação no dia a dia, mas cada vez mais a gente pode pensar em modelos alternativos de contratação, né? O pessoal que atua, por exemplo, com informática, com as novas tecnologias, as startups, por exemplo, sempre já levam isso em consideração e já desde o início procuram elaborar os termos e condições do serviço, que às vezes ficam disponíveis no site, com as regras de contratação, e ali já estão dispostas a maioria das regras que o cliente vai levar em consideração na hora de contratar o serviço. Mas agora o ouvinte ele pode estar, se perguntando, putz, mas eu não tenho nada a ver com informática, com tecnologia. Uhum. É um negócio completamente diferente, eu tenho que visitar o cliente, não tem nada a ver com isso. Pois bem, a gente pode pensar alternativamente em um formulário, por exemplo, simples, que vai ser apresentado no cliente quando você for visitar ele. Quer dizer, um documento simples, no formato de tabela, com as principais informações a respeito das regras do serviço ou do produto que vai ser adquirido, e que pode ser preenchido na hora, na frente do cliente, muitas vezes discutindo com ele a respeito das condições de prestação. E tendo uma vez assinado esse documento, é muito mais certo para o empresário e para o cliente mesmo que o serviço ou o produto ele foi prestado ou fornecido de acordo com regras já pré-estabelecidas. A gente sempre pensa em contrato num momento em que não há nenhum desentendimento entre cliente, entre o empresário. Quando tudo vai bem, não precisa disso. Idealmente, a gente não deve levar em consideração, quer dizer, ir atrás das condições do contrato. Quando vai tudo certo, quando você presta o seu serviço, oferece o seu produto,
uhum,
o cliente paga, e todo mundo vai para casa com aquilo que queria. Mas quando tem um problema...
Então, isso não ocorre, né?
Exatamente.
Como
exatamente.
A pessoa tinha imaginado. Se
exatamente.
Há um problema aí no meio do caminho.
Exatamente. Nessa situação, é muito importante, então, ter um contrato assinado, justamente porque ali vão estar consolidadas todas as regras que dizem respeito àquela contratação. Então, não vai ser preciso esquentar a cabeça com relação à forma de pagamento, à maneira como esse desentendimento vai ser resolvido perante a justiça... enfim, todos os outros detalhes também já vão ter sido previamente estabelecidos pelos dois de maneira clara, objetiva, e não vai ser mais preciso perder tempo com isso.
Uhum. E nós estamos conversando hoje com o advogado Dr. Pedro Piovesan a respeito das tendências e desafios para pequenas e microempresas no Brasil. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Fique por aí.
Olá, amigos. Eu sou o Mike Monteiro e apresento no AM 630 o programa Brasil Caboclo, esse programa que traz a música caipira com gostinho de saudade. Quero convidar você a me ouvir todos os domingos das 7 às 9 da manhã, tomando um bom cafezinho com uma mistura e ouvindo o melhor da música caipira. Então anote aí, todos os domingos das 7 às 9 da manhã, aqui na AM 630, o programa Brasil Caboclo.
Olá, eu sou Yaponira Cavalcante e apresento o programa Em Boa Companhia, de segunda a sexta, das 8h30 às 10 da manhã, na Paraná Educativa, AM 630. Eu espero vocês!
Olá, eu sou Patrícia Guibur e de segunda a quinta, às 18h, aqui na Paraná Educativa, conto com a sua companhia para ouvir o Fim de Tarde na AM 630, com os temas instrumentais que marcaram a época. Até lá!
Olá, eu sou a Yolanda Cruz e quero convidar você para ouvir todo domingo, às 14h, o programa Gente da Nossa Terra, aqui na Paraná Educativa, AM 630. Aguardo você!
A Paraná Educativa, AM 630, está apresentando... Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Doutor Pedro, mais algum detalhe também do que não pode ser deixado de lado?
Eu posso citar aqui o fato de que você constantemente deve se manter atualizado. Isso principalmente para os profissionais de direito, né, que lidam nessa área.
Uhum.
Lidam com essa área. Então, manter-se constantemente atualizados com o chamado direito de porteiro, que a gente fala, né? São as portarias, as circulares, as normativas que são emitidas de um dia para o outro, que mudam completamente a maneira como determinados procedimentos são efetuados. Então, é preciso levar isso sempre em consideração, porque a burocracia, ela constantemente se altera, frequentemente para melhor, ainda bem. E, incrivelmente, o profissional de direito, hoje em dia, tem que sempre levar em consideração problemas de TI. O profissional de direito, ele não está... A gente não aprende na universidade nada com relação a isso, mas, frequentemente, você se depara com um problema que é um problema de sistema de informação. Quer dizer, o sistema está fora do ar, mas, enfim, esse é um caso... trivial, mas é preciso aprender como lidar com certificados digitais, como funciona a assinatura desses arquivos. Parece algo, às vezes, inicialmente simples, e é mesmo, mas existe uma curva de aprendizagem que deve ser levada em consideração. Como exemplo, uma vez a gente foi preciso assinar um documento digitalmente com certificado digital, e, enfim, existe uma configuração que é preciso ser feita no computador para poder liberar a comunicação entre esse certificado digital e a internet. E não foi possível fazer isso a partir da minha máquina, não foi possível fazer isso a partir da máquina do vizinho. Somente na terceira, na quarta máquina, nós encontramos alguém que tinha já uma máquina preparada para poder fazer esse tipo de procedimento. Então, é sempre bom levar, enfim, em consideração essa curva de aprendizagem, né, no dia a dia.
Esses seriam alguns dos desafios dos profissionais do direito que atuam nessa área, né?
Exatamente, exatamente. Especificamente para os profissionais de direito e, enfim, para os empresários de modo geral, a gente pode citar os contratos e formulários padrão a respeito de que eu já falei.
Eu tenho uma outra pergunta para fazer para o senhor. Dentre todo esse cenário de tendências, de novos desafios, também do serviço da junta digital, o que um pequeno e microempresário não pode fazer?
O que ele não pode fazer?
É.
Ele não pode deixar de lado todos os aspectos burocráticos que envolvem a criação de uma empresa. Muitas vezes a pessoa, ela está correta ao fazer isso, presta bastante atenção na criação do serviço, do produto que ela vai oferecer, mas não leva em consideração quais vão ser as regras que vão reger, por exemplo, a empresa dele. É preciso levar em consideração, pensar quem vão ser os sócios ou o de valor que vai ser inicialmente disponibilizado para essa empresa ganhar vida. Então, são muitas coisas que o empresário muitas vezes não pensa, mas que são essenciais para o funcionamento de uma empresa.
Só voltando de novo a falar, Dr. Pedro, com relação ao serviço da junta digital. Voltando novamente a essa questão que a gente já tratou aqui.
Claro.
O pequeno empresário, né, ou o microempresário pode estar nos ouvindo e pensar assim: ai, mas será que é simples para eu fazer, né, esse processo de informatização sozinho? É rápido? Essa dúvida eu gostaria, claro, que o senhor esclarecesse para nós.
A princípio é simples, existem várias empresas que oferecem o certificado digital, não são necessárias muitas informações, a princípio somente aquelas informações pessoais da pessoa, principalmente o CPF dela. Se ela se deslocar até um desses centros certificadores, existem vários deles, como eu já disse, ela vai conseguir ser melhor informada a respeito das informações e dos documentos que são precisos, são necessários. Mas o procedimento em si não é muito demorado, não. Eu tenho notícia que é possível conseguir ele em apenas um dia. E, como eu disse, o processo, a partir do momento que você já tem o certificado digital, o próprio ato de assinatura no portal da Empresa Fácil, por exemplo, é muito simples.
Bom, nós estamos conversando hoje, ouvinte, com o Dr. Pedro Piovesan, que é advogado, e ele está explicando para nós as tendências, os desafios para pequenas e microempresas no Brasil. Também estamos falando do serviço da Junta Digital, na Junta Comercial do Paraná, da certificação digital e de todas as tendências que os empresários têm pela frente. Doutor, eu gostaria que o senhor ficasse à vontade agora para expor suas considerações finais sobre o assunto.
Bom, Patrícia, é preciso, enfim, dizer que a tecnologia em si, ela não elimina completamente a burocracia, mas é possível sempre pensar que a burocracia por si só, enfim, ela não vai desaparecer com a tecnologia. Para isso é preciso estruturar melhor os procedimentos, né? Isso demanda pessoas sentadas ao redor de uma mesa pensando em como transformar aquele procedimento burocrático em algo mais simples, fácil de ser explicado para as pessoas que não lidam com isso no dia a dia. De qualquer maneira, a introdução dela é sempre positiva e eu gostaria, enfim, de agradecer a oportunidade de estar falando aqui na Paraná Educativa em relação a um serviço, um assunto que diz respeito a todos, porque de uma maneira ou outra somos todos afetados pela economia do país, que hoje em dia deve muito ao pequeno e ao microempresário.
E os desafios, de qualquer maneira, continuam, né, sempre, e devem ser enfrentados.
Exato.
Pelo pequeno,
exato,
e pelo microempresário,
exato,
não é mesmo?
Exatamente, pelo menos no país, com certeza.
Uma maneira de levar essa força para frente junto com a economia do país.
Exatamente, exatamente. A burocracia, ela pode atrasar um pouco a criação da empresa, ela deve ser sim levada em consideração pelo empresário, mas ela de maneira nenhuma deve impedir que o empresário leve adiante a sua ideia, né, a sua inovação, porque é disso que a gente precisa e do que o desenvolvimento do país precisa também.
Desistir jamais.
Jamais, jamais, com certeza. Isso nunca.
Bom, quero aqui agradecer, então, a sua presença.
Obrigado.
Aqui no estúdio da IM630. Dr. Pedro Piovesan, muito obrigada pela sua entrevista.
Eu que agradeço, Patrícia. Muito obrigada a você e a todos os ouvintes da Paraná Educativa.
E até a próxima, se Deus quiser.
Com certeza.
Então é isso, ouvinte. Nós ficamos por aqui, na edição desta sexta-feira. Eu me despeço de você e aproveito para anunciar que a partir de segunda-feira, dia 20, o programa Justiça para Todos, da Amapar, será transmitido em um novo horário aqui, na M630, Paraná Educativa. Será a partir das 15h30, diariamente, comigo, na apresentação, Patrícia Armentano. Eu espero você, então, na segunda-feira. Até lá e tenha um bom fim de semana.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.